Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todos aqueles que estão nos ouvindo, meu nome é Gabriel Rufato e hoje o podcast da revista Extensão em Foco terá o tema Diálogos Culturais e Educacionais no projeto interinstitucional Esporte Sem Parar, a contribuição das redes sociais. Episódio 1.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes aqui presentes. Eu sou Andressa Teoli Nunciarone, sou enfermeira de formação, professora universitária da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, e atuo no Departamento de Enfermagem de Saúde Pública. No projeto de extensão interinstitucional Esporte Sem Parar, eu atuei como pesquisadora extensionista. Então, a modalidade de atuação que integra pesquisa e extensão dentro das atividades acadêmicas e com a comunidade também externa à UNIRIO.
Olá a todos que estão aqui nos escutando nessa edição desse podcast. Meu nome é Edira, eu fui uma das pesquisadoras extensionistas, participante desse projeto interinstitucional Esporte Sem Parar. E aí, aqui cabe assim fazer um comentário que eu acho super importante, interessante, que as pessoas possam conhecer a grandiosidade que os projetos interinstitucionais têm na perspectiva de um aprimoramento profissional, tanto no patamar dos pesquisadores como dos discentes, e na perspectiva dos beneficiários vivenciarem um universo acadêmico que às vezes podem ser visto como um universo inalcançável e é um universo aberto e por direito para todos. Então, é isso.
Bom, olá, agora é minha vez, né? Eu sou o professor Vinícius Israel, sou professor do Departamento de Métodos Quantitativos aqui da UNIRIO, e sou matemático e sociólogo, e tive a oportunidade de ser o coordenador desse projeto. Foi muito legal, foi um projeto muito desafiador, né, para todo mundo, porque foi um projeto que ele começou num período de pandemia. Né? Queria aproveitar também para agradecer ao Gabriel aí o convite. Acho que é super legal falar dos projetos que a gente participa, né? E hoje eu estou curtindo aqui o cargo de chefe de gabinete da reitoria. Então, eu estou em múltiplas funções aqui dentro e é ótimo trabalhar com a Andressa, com a Edna, encontrar com elas mesmo que virtualmente.
Eu, na verdade, quero fazer. Eu esqueci, né? Falei, não falei de mim. Então, por formação, eu sou nutricionista, sou farmacêutica, sou professora da Escola de Nutrição do Departamento de Ciência dos Alimentos desde 1988, então já tem um bom tempinho. E com essa, assim, né? Com essa visão, eu participei do projeto, conforme eu já mencionei.
Eu queria adicionar aqui também que, além de nós três que estamos nesse podcast, tem uma outra professora que participou conosco, a professora Cristiane Rodrigues da Rocha, também do curso de enfermagem. Ela também atuou no projeto como pesquisadora extensionista. Não pôde estar presente aqui no podcast, mas trabalhamos os quatro professores o tempo todo muito entrosados, com muita integração, com muita união, para fazer o projeto acontecer mesmo num período tão desafiador como o período da pandemia. E além dos professores, participaram também os estudantes Thalia Jardim Dourado, Júlia Neres Pontes, Luísa Colares Ribeiro e Larissa dos Santos Amaral.
Muito show de bola saber que o projeto que foi publicado pela revista tem esses profissionais de várias áreas diferentes. Então a gente consegue trabalhar numa dinâmica muito mais complexa, por assim dizer. Temos um matemático, sociólogo, alguém que trabalha com a parte da nutrição, a parte da enfermagem, porque eu acho que a questão do esporte, ela vai num âmbito externo, onde o indivíduo tem a possibilidade de praticar uma atividade física, onde ele se encontra, se ele tem disponibilidade de ferramentas, de lugar, de profissionais que competentes para ele ter aquela atividade física, desde também da parte da alimentação e até como isso vai influenciar na saúde dele, né? Mas, gente, sobre o projeto, eu gostaria de saber como que foi a questão de vocês se adaptarem, porque era um projeto já anterior à pandemia, que imagino que você já tinha uma base dele, e como que foi tipo, a questão da pandemia em si, porque, pelo que vocês estão me falando, ele iniciou-se definitivamente na pandemia, se não estou errado?
Então, esse projeto, ele começou, né, nesse período da pandemia, a pandemia já tinha começado, mas o planejamento do projeto ele é anterior, né? Porque esses projetos, eles são projetos que são parcerias da universidade com organizações sociais, né? E eles são financiados por parcerias com parlamentares, via emenda parlamentar. Então, o projeto, né, todo o plano de trabalho, o plano de ação do projeto, ele foi escrito antes de existir pandemia, ninguém sabia. E aí, quando você começa a ter o início do projeto, com a liberação dos recursos, a gente estava num outro mundo completamente diferente, né? E como era um projeto de atividades na rua, né, com aulas de lutas, de futsal, de futebol, de funcional, essas aulas normalmente são aquelas aulas que aparecem nas praças. Quando a gente anda pela cidade do Rio de Janeiro, você vê vários projetos esportivos, de qualidade de vida. Então, o primeiro desafio foi conseguir começar com o projeto, né? Porque a gente teve períodos de fechamento social, claro, os projetos também seguiram nesse período de distanciamento, mas quando começou a poder as pessoas conviverem, né, fora das suas casas e voltar às atividades, a gente começou os projetos. Então, a gente teve muito cuidado para começar e foi muito legal ter pessoas da área da saúde, porque a gente pôde começar o projeto seguindo as normas de segurança, né, tanto para os profissionais quanto para os estudantes. Então, isso é legal dos projetos interinstitucionais, quando a gente tem pessoas, os projetos de extensão em geral, que tem pessoas de várias áreas, que a gente tem esses conhecimentos múltiplos e pode aplicar esses conhecimentos no projeto. E um deles, que foi super importante, realmente foi a área da saúde, para a gente conseguir dar o start no projeto, né? Começar aí na praça e num período que realmente é complicado, foi muito complicado, né? E aí foi complicado, eu queria só falar uma coisa interessante, né? Porque o projeto ele vai desde crianças até idosos e a complexidade da pandemia foi diferente para essas faixas etárias, né? Então, você tinha as crianças fora da escola, porque as escolas não começaram, né? E as atividades das crianças, né, de educacionais, elas estavam interrompidas e o projeto ganhou um protagonismo na vida das crianças que estavam fora da escola por causa da pandemia. E, por outro lado, a gente tem a questão das pessoas mais velhas, né, do isolamento social, da depressão e de alguns problemas, né, que a terceira idade enfrentou por causa da pandemia. Então, isso foi um projeto que ele pegou vários desafios também por faixa etária diferente, né? Foi um desafio interessante.
Nossa, Vinícius, que legal saber as diferenças de realidade, como as pessoas vão reagir a isso, né? Imagina, tipo, as crianças correndo, nem sabem usar a máscara direito e os cenários que muitas vezes os idosos têm da carência de ficar em casa e na pandemia isso só piorou alguns quadros de depressão, como a gente tem ciência, né? Mas que... para vocês profissionais, como que foi se adaptar à pandemia? Já como você mesmo disse que o projeto ele tem toda uma estruturação dele no mundo antes pandemia e daí quando você começa ele, você começa na pandemia. Como se adaptaram a isso, né? Vocês usaram ferramentas sociais, Instagram, publicações e lives no YouTube, né? E para vocês, como que foi a experiência, assim?
Bom, foi um projeto muito grande no estado do Rio de Janeiro, prioritariamente em bairros do município do Rio, mas também incluindo outras cidades. Era um projeto de 40 núcleos, então 40 pontos, né, de atividade, de realização de atividade física como meio para promoção de saúde, para promoção do lazer, para apoio à cidadania e desenvolvimento de participação da própria população na identificação e na proposição de ações com vistas a responder necessidades de diferentes tipos, né? Nós aqui, pelo menos a minha experiência como profissional de saúde, né, junto com um grupo que participou do projeto, trouxe muito mais essa perspectiva da saúde um pouco focada nessa questão da pandemia, então na adaptação das atividades, na segurança, para que as atividades pudessem acontecer mesmo durante esse período. Então, falamos um pouco sobre a importância do distanciamento entre as pessoas, priorizamos a avaliação e realização das atividades físicas em ambientes abertos, ventilados, para reduzir a chance de transmissão do COVID-19. Higienização das mãos, então eram coisas que a gente também focou nos diálogos com os profissionais que atuaram no projeto, né? Os educadores físicos, os monitores e os articuladores sociais. Então, esses três profissionais estavam presentes ali em cada núcleo do projeto, junto à comunidade. Então, eles sozinhos também não faziam o projeto acontecer, precisava sempre dessa interação com a população. E aí, a caracterização, né, do projeto como um projeto de extensão, articulando, né, a universidade, os parceiros interinstitucionais e a população. Então, acho que a experiência inicial que a gente teve no projeto foi muito focada nessas orientações para que as atividades continuassem com as devidas medidas para evitar a propagação da COVID-19 e, ao mesmo tempo, possibilitar espaços de convivência, de integração, de atividade física, de saúde, entre outras necessidades locais, né, que cada bairro ali tinha suas próprias necessidades.
Nós tínhamos 120 profissionais nos núcleos na pandemia, né? E a gente tinha algumas obrigações enquanto universidade, que era fazer o acompanhamento dessas atividades e a pesquisa nelas e a capacitação da equipe, dessas equipes de mais de 120 profissionais. Então, assim, uma das primeiras adaptações foi levar essa informação no meio do mundo de desinformação, que era 2020, alguma informação mais técnica para os profissionais da ponta, para que eles também fossem replicadores dessas informações, né, de medidas de segurança. A gente estava num período que tinha uma campanha anti-máscara, que tinha uma campanha anti-o vírus, dizendo que aquilo era uma bobagem. Então, a gente teve um papel importante de chegar nesses 120 profissionais dos núcleos e que eles espalhassem a verdade. Então, isso foi um desafio. E o outro desafio é que a gente era parte, né, da nossa tarefa fazer capacitações. Então, a gente adaptou essas capacitações para o meio online, que também a Edir ajudou para caramba, a Andressa, a Cris, de fazer um padrão completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas, né? Capacitação online. Por isso que a gente criou os canais do Instagram, por isso que a gente criou os YouTubes. A Edir foi até a que acho que foi pioneira aí nas transmissões, ela que dominava as coisas das transmissões. Então, é só para dizer que isso foi fundamental para a gente conseguir cumprir as nossas tarefas com o projeto, né? E a nossa tarefa social, que é informar as pessoas no mundo de desinformação que a gente vivia naquele momento.
Então, assim, para responder essa pergunta que você fez, né, quais foram as experiências profissionais, a gente pode olhar de duas formas, né? Uma forma mais pontual na realidade ali e uma forma mais ampla do que efetivamente representa a ação profissional da universidade nesses projetos. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós começamos a efetivamente atuar no projeto, nós já não estávamos num momento da pandemia onde o isolamento estava completamente estabelecido, né? E essas, assim, as pessoas aqui que nos escutam devem conhecer, principalmente as pessoas que têm oportunidades de trabalho, de conhecimento nas comunidades, devem conhecer que, assim, saber que existem várias ações de esporte nesses centros, né? Vinculados a diversos projetos, inclusive, obviamente, esse nós estamos falando aqui do Esporte Sem Parar. E nessas ações dos esportes, obviamente, isso dependendo de cada local, você tem uma realidade diferente, em que essa área de lazer, ela pode ser uma praça comum, ela pode ser o centro comunitário, ela pode ser um ginásio de uma escola, e nessas características diferenciadas, é interessante de se perceber até esse padrão das exigências do próprio cuidado da contaminação à época, né, pelo Covid-19. Então, por exemplo, num ambiente aberto, onde o fluxo de ar era meio ambiente total e as atividades ali ligadas não ao corpo a corpo, a recomendação da máscara não era tão efusiva, digamos assim, como num ambiente fechado. E, obviamente, é o tipo de atividade que estava sendo desenvolvida. Então, nós tivemos oportunidade de visitar alguns locais, onde a gente viu, por exemplo, lá na Ilha do Governador, as atividades todas sendo numa piscina, porque era literalmente a hidroginástica. Outros que eram as praças em comum, tanto no Complexo do Alemão quanto na Tijuca, como um outro que era no centro comunitário. Então, ambientes diferentes e muito legal de vivenciar isso. E o trabalho assim, incrível para o profissional dentro da universidade, por isso que eu acho incrível todos os projetos que a gente recebe, tem a oportunidade de participar, porque você aprimora o conhecimento daqueles profissionais que estão ali atuando, porque não somos nós que estamos ali fazendo atividade física com esses beneficiários, mas você tem assim quase uma, assim, são professores de educação física formado, quase que uma atualização, uma perspectiva diferente. Você falou aí, Gabriel, sobre alimentação. Então, nós tivemos um cuidado e de fazer uma análise do estado nutricional desses beneficiários. Isso foi tudo planilhado, tem um artigo em processo de submissão para isso, porque já não é tão simples assim, são esses dados. Mas até assim, as transformações para os outros projetos que aconteceram, no sentido da gente ter esses dados iniciais e finais no projeto, que são coisas simples da gente ter o inicial e o final, não numa reflexão acadêmica, mas para aquele profissional perceber o que aquele aluno está precisando, porque o mais importante que eu vejo aqui, que na minha contribuição foi e num aprendizado que eu tive, é relembrar o profissional de educação física duas coisas importantíssimas. Primeiro, que ele é um profissional da saúde, e segundo, que cada indivíduo é um indivíduo. Então, eu não posso entrar dentro de uma sala de aula, fazer uma atividade física, achando que todo mundo vai responder da mesma forma. Então, essa tem uma grande diferença. E junto com isso, a gente teve a oportunidade de usar as ferramentas digitais, o que nós aprendemos e continuamos e devemos continuar utilizando para chegar a esses locais. Então, tiveram palestras diretamente associadas aos beneficiários. Nós tivemos, assim, aí vai do interesse de cada profissional. E como a Andressa comentou, foi uma equipe bastante unida que promoveu uma produção acadêmica diferenciada, porque só nesse projeto nós publicamos em conjunto ou em separados mais de 4 artigos, se não falha a minha memória. Então, eu sei que ainda tem algumas produções por aí. Então, isso é muito legal no crescimento de ambos os setores, atender ao que o projeto se propõe e dar oportunidades ao profissional acadêmico para ele fazer algo diferente, cumprir o projeto e fazer o que ele acha que pode ser feito além do que está ali no projeto. Então, eu acho que isso daí é uma coisa assim, importante de deixar marcado aqui nesse nosso bate-papo.
E a professora Edir, ela comentou, né, dos materiais que a gente produziu, os artigos, e a gente no projeto teve muita discussão também do quanto esses artigos, eles acabam ficando muito focados para acesso entre os integrantes da comunidade acadêmica, principalmente quem está dentro das universidades, né? E o projeto de extensão, o Esporte Sem Parar, ele teve um grande objetivo que era atingir os beneficiários a partir de informações verdadeiras, de informações corretas, pautadas em evidências científicas, com uma linguagem apropriada para a compreensão de todo mundo. Então, além dos artigos a gente produziu e das capacitações que a gente produziu online, a gente também produziu materiais educativos, né, cartilhas, folders e materiais audiovisuais nas redes sociais do projeto com foco nesses diferentes públicos-alvo. Então, a gente teve ações para como pesquisa, né, para a população que está dentro da universidade, mas não só, né, não quero dizer que esse material em forma de artigo ele é restrito a quem está na universidade, pelo contrário, mas a gente também fez o que a gente chama de um certo tipo de tradução para uma outra linguagem no formato de outros tipos de material para ampliar o acesso àquela informação. E aí as capacitações foram momentos em que a gente teve esse diálogo direto com os profissionais, como o professor Vinícius trouxe, para a multiplicação dessas informações verdadeiras e desses saberes junto às comunidades e à população participante do projeto Esporte Sem Parar, na perspectiva de que cada participante também multiplique para sua família, para os seus amigos, para as suas pessoas com quem convive. Então, esse foi um dos grandes objetivos e uma experiência incrível nesse sentido, porque a gente pôde criar um canal de comunicação ou vários canais de comunicação por diferentes materiais, levando informações baseadas em evidências.
Completando aqui o que a Andressa fez, eu me lembrei de uma coisa que eu também acho importante a gente pautar, é que o projeto, nos questionamentos que nós apresentamos, e nessa vertente, como a Andressa está colocando, de atender a todas as vertentes que o projeto permite, não só acadêmica, como principalmente os beneficiários, que o projeto é nesse sentido, também houve uma demanda e um aprimoramento nos projetos posteriores associados à área de esporte pela própria ficha que os beneficiários preenchem para o tratamento de dados e um melhor aproveitamento dessa expertise da universidade em levar respostas no sentido de uma análise do perfil daquela população em todos os sentidos. Então, isso é uma coisa muito legal, esse aprimoramento não só da nossa parte, como também da parte das OSs e das comunidades em si. E é isso, sim. E, assim, eu vou... Não sei se o que vai perguntar mais, então eu vou aqui já complementar minha fala, já me despedindo, não sei se vai ter uma outra pergunta. Mas, assim, eu sou uma das professoras que, desde que os projetos interinstitucionais começaram a existir dentro da nossa instituição, e o primeiro era um que só envolvia apoio de bolsas aos alunos, vinculados à parte de políticas para deficientes, eu sempre participei, sempre, 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 e agradeço aí todas as oportunidades que eu tive de participar dos projetos, que são projetos que a gente aprende muito, muito. Então, assim, a universidade querer crescer e querer ter próximo essa possibilidade de estar participando desses projetos interinstitucionais, ela, na minha perspectiva, na minha visão, ela, além de ter a oportunidade de exercer o seu compromisso extensionista, ela tem a possibilidade de se aprimorar na visão das necessidades e das potencialidades que o país oferece. Então, eu acho que é importante que as pessoas assim, conheçam as potencialidades dos projetos interinstitucionais em todos os sentidos, político, econômico e social, para que com esse conhecimento assim, perceba que, acima de tudo, o social é o que faz a grande transformação que esse processo, que esse projeto permite, que estes projetos permitem acontecer. E grata aí, Gabriel, pela oportunidade e pelo convite também.
Agradeço você, ouvinte, que enriquece o nosso podcast com a sua presença. E é óbvio que lhe convido para ouvir a parte 2 desse bate-papo. Lembre-se, o esporte não pode parar.